Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 45, diz assim o Senhor: Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Vamos orar. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Papai, Rei de toda a terra, Senhor deste lugar, Deus da minha vida, Senhor, que tem cuidado do teu povo, da tua igreja, Senhor, queremos te pedir agora que o teu óleo seja despejado, derramado sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Senhor da glória, a tua voz ecoe agora sobre a tua igreja, Senhor da glória. Que o eco do teu Espírito Santo, Senhor da glória, Pai, faça morada no nosso coração agora, Senhor. Fala conosco, Espírito de Deus, Altíssimo, Tremendo, Deus de toda a terra. Fala conosco, maravilhoso, Deus fiel, Deus verdadeiro, Pai. Edifica-nos, Senhor, para a glória do teu santo nome, Jesus de Nazaré, para a glória do Filho de Deus, somente para a glória do Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor e meu Rei. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Amém. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos amados, estão ouvindo a canção ali que o Cris entoou agora? Aliás, ministério de louvor todo, né? E eu gosto muito dessa canção, principalmente do trecho que fala, né? Tudo consumado está, né? O véu rasgou e o caminho abriu. E é algo assim, de extrema importância esse fato, esse simbolismo, né? E poucas pessoas, ou algumas pessoas talvez não compreendam o real significado da obra de Jesus e do véu ter rasgado. Você ouviu aqui que um dos versículos disse: Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Entendemos, irmãos amados, que a obra de Jesus Cristo é um complemento de tudo aquilo que Deus havia feito já pelo povo de Israel, havia feito já desde quando Deus estabeleceu Moisés como libertador ali do povo de Israel no Egito. O povo de Israel era escravo no Egito, sofria amargamente ali a escravidão, não tinham nação, não tinha pátria. O povo de Israel, irmãos amados, era um povo que nasceu, né, e era chamado de Israel, mas não tinha terra, não tinha nação, não era um país. Mesmo assim, era chamado de povo de Deus e de povo de Israel. E Deus libertou esse povo, Deus tirou do Egito, da escravidão, da amargura, da destruição, para os levar por um caminho. E através desse caminho, atingir o grande objetivo de Deus, que era estabelecer Jerusalém como nação, estabelecer Jerusalém como povo. E ali o povo de Israel conquistou, através de Josué, terras, nações, reinos, e foi estabelecido pelo poder de Deus, pelo poder da palavra de Deus, a nação de Israel. Né? E hoje, né, o país Israel, a nação de Israel, é estabelecida, né, por conta de tudo aquilo que Deus determinou. Porque a nação de Israel nasceu sem terra. A nação de Israel nasceu, né, é baseada numa intenção de Deus. Numa intenção de Deus. E nós olhamos a obra de Jesus, e você pode ter certeza e convicção de como a Bíblia toda é voltada para o Filho de Deus. A Bíblia toda, ela tem um simbolismo, uma mensagem que leva sempre ao Filho de Deus. E toda a obra restauradora, e todo o caminho que o povo de Israel percorreu, e tudo aquilo que ele conquistou, profetiza Jesus Cristo. Porque essa é a nossa história, vivida por nós hoje. A história de um povo que era cativo pelos seus pecados, que era escravo do pecado, da destruição, da maldade, da dor, da angústia, da tristeza, das coisas que são deste mundo. Um povo que foi resgatado por Deus, um povo que, através da obra maravilhosa do Filho de Deus, que havia sido profetizada já pela última praga ali estabelecida no Egito, quando Deus matou todos os primogênitos, homens e animais, e somente aqueles que tinham no umbral da sua casa, né, espargido, né, lançado, espirrado ali o sangue do cordeiro, o anjo da morte não tinha autoridade para matar. O anjo da morte, ele passava, via o sangue do cordeiro espargido sobre o umbral da casa, ele não tinha autoridade para entrar, ele não podia entrar, ele tinha que passar por cima daquele lugar. Por isso a Páscoa chama Páscoa, né? Páscoa é originário da palavra hebraica Pessah. Pessah significa passar por cima. Passar por cima. E esta é a obra de Jesus Cristo, Filho de Deus, tirando de sobre nós, através do seu sangue, a morte. A morte não tem autoridade mais sobre os filhos de Deus. A morte não tem autoridade mais para aqueles que têm o Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E nós caminhamos numa jornada, irmãos, porque Deus estabeleceu a maldição, Deus estabeleceu a destruição para este mundo. E a nossa jornada é uma jornada parecida com o que o povo passou no deserto. Estamos caminhando, lutando contra o pecado, lutando contra as nossas dificuldades, lutando contra tudo aquilo que vem para tentar nos roubar, para tentar nos destruir, né? Para um dia alcançarmos aquilo que Deus estabeleceu, para um dia alcançarmos aquilo que Deus determinou para as nossas vidas, para a sua vida, assim como o povo de Israel recebeu uma promessa de Deus através de Moisés e disse: olha, vamos caminhar pelo deserto, vamos andar pelo deserto, vamos adorar a Deus ali no monte de Deus, e vamos receber de Deus a terra que ele prometeu. Muitos não acreditaram no meio da jornada. Pereceram por causa do pecado, pereceram por causa da sua incredulidade, pereceram por causa da sua falta de fé, não acreditando que Deus teria poder para fazer com que eles chegassem aonde eles tinham que chegar. Pereceram no meio do caminho, não conseguiram chegar ao final da jornada por conta da sua incredulidade. Isso acontece muito. Isso está acontecendo hoje em muitas vidas que estão na igreja, caminhando numa jornada, e no meio do caminho, né? No meio dessa jornada, as pessoas fraquejam em relação à sua fé, em relação à sua crença. Muitas vezes começam a duvidar de que Deus existe, de que a palavra dele é verdadeira, de que ele vai fazer cumprir esta palavra maravilhosa que ele nos deixou, de que o Senhor é conosco, o Senhor é presente, de que as lutas vêm, mas as vitórias são maiores sempre que as lutas. As pessoas, elas não têm, às vezes, força, entendimento, não têm fé suficiente para acreditar que o Deus de Israel,
que o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, que Jesus Cristo, Filho de Deus, anda ao nosso lado, que o Filho de Deus anda junto com a, na nossa jornada, fazendo aquilo que ele fazia no deserto, protegendo durante o dia do calor com uma nuvem e aquecendo o povo, iluminando a noite com uma coluna de fogo que descia do céu. O Filho de Deus continua agindo. O Filho de Deus continua trabalhando e fazendo tudo aquilo que nós necessitamos para que a nossa jornada seja vitoriosa. Mas muitos estão com seus olhos fechados e não enxergam o Filho de Deus. Muitos estão com seus olhos fechados e não conseguem perceber o Filho de Deus falando, dirigindo, segurando na mão, às vezes empurrando. Quantas vezes Deus me empurrou, irmãos? Quantas vezes eu queria ficar parado por causa do cansaço? Não era um cansaço físico, um cansaço que não se consegue nem transmitir a vocês. E Deus vinha, empurrava: vai à frente, avança, porque lá na frente há descanso. Nós queremos descansar antes do tempo. E quando isso vem, irmãos amados, nós temos que, né, olhar para os lados, perceber Deus e adquirir forças além daquilo, talvez, que nós achamos que temos. Porque muitas vezes nós não temos mesmo, é Deus que dá, para que nós possamos avançar, para que nós possamos ir e caminhar para chegar no final da jornada. O caminho é longo. O caminho é longo, irmãos. Caminho longo. Quantas vezes, no meio desse caminho, nós nos deparamos com grandes surpresas e maravilhas de Deus. Porque na jornada não existem só espinhos, não existem só pedras, não existem só dificuldades. Na jornada existem momentos de paz, de alegria, de refrigério. Durante a nossa jornada, irmãos, nós nos encontramos muitas vezes com o Filho de Deus, que nos fala, nos orienta, nos ensina, para que nós possamos avançar um pouco mais e ter um caminho mais tranquilo, um caminho mais leve, né, para que nós possamos um dia alcançar a grande e maravilhosa promessa de Deus, que é a Terra Prometida. Você vai chegar lá, irmãos, um dia vai chegar esse dia. Como o povo de Israel chegou no seu destino um dia, vagando pelo deserto 40 anos, num caminho que levava normalmente 2 anos, e eles levaram 2 anos até chegarem até a Terra Prometida, e depois tiveram que voltar pelo deserto, por causa da incredulidade, das palavras amaldiçoadoras do povo, tiveram que retornar. Muitas vezes a jornada é mais longa do que o necessário, mas você não pode se perder pelo caminho. Você não pode se perder. Jesus estava aqui nesse trecho que nós lemos, irmãos, morrendo. Ele foi crucificado, pregado na cruz, estava sofrendo, ao ponto de, no momento derradeiro da vida dele, quando Deus realmente, quando Deus teve, eu creio, que virar o rosto, para que houvesse ali a morte do Filho de Deus, e ele falou: Senhor, Senhor, por que me desamparaste, Senhor da glória? O Senhor estava ali, olhando e observando, mas aquela obra teria que acontecer, aquela obra deveria acontecer para que nós pudéssemos estar aqui hoje, para que nós pudéssemos olhar para Deus e vê-lo, para que nós pudéssemos ouvir a voz de Deus, para que nós pudéssemos receber o Espírito Santo de Deus, a grande e maravilhosa promessa do Senhor para as nossas vidas, para que nós pudéssemos, irmãos amados, ter a revelação plena do coração de Deus, ter a revelação plena da mente de Deus, para que nós pudéssemos entender tudo aquilo que nós deveríamos entender, porque a lei de Moisés, a lei escrita por Moisés, tinha muitas coisas ali que eram determinadas, foram determinadas por Deus, porque o povo era um povo difícil, um povo duro, um povo, né, muitas vezes idólatra. E quantas vezes, né, quantas vezes né? Deus teve que estabelecer coisas duras também para o povo, por conta daquilo que o povo era. E vindo Jesus, né, mostrando Jesus, o verdadeiro entendimento da palavra do Senhor. Jesus falou muito, Jesus pregou cerca de 3 anos, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ainda teve que ficar 40 dias ensinando os discípulos e falando, e falando, e falando, e falando, para que houvesse pleno entendimento daquilo que ele queria dizer, para que nós pudéssemos hoje ter esse mesmo entendimento. Para que nós pudéssemos entender Jesus, entender Deus, entender a obra de Deus, entender o porquê de todas as coisas, e entendermos que a nossa jornada neste mundo não é para adquirir riquezas. A nossa jornada neste mundo é para o quê? Nos encontrarmos definitivamente com o Filho de Deus. Nos encontrarmos definitivamente com o Filho de Deus. Os bens que você tem aqui, neste mundo, é o refrigério de Deus para a tua vida. É aquilo que Ele faz para que você possa andar pelo caminho de uma forma que você não sofra. Para que você possa avançar, entendendo que o Senhor Deus está cuidando de você. E fazendo tudo aquilo que você necessita para que você possa atingir o seu grande objetivo. O problema é que muitas pessoas não conseguem compreender isso e começam a olhar as suas riquezas, os seus bens, os seus interesses pessoais como aquilo que é mais importante. E essas pessoas ficarão no caminho, morrerão no caminho, não chegarão ao destino com seus bens, com as suas riquezas, com seus interesses pessoais. Essas pessoas não conquistarão aquilo que Jesus veio fazer no mundo, que é dar a salvação. Que é dar a salvação. Quando Jesus morreu, uma das primeiras coisas que a Bíblia fala que aconteceu foi que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Eu não quero transformar esse culto, essa mensagem, né, num estudo bíblico, mas o templo, ele tinha 2 espaços. Um espaço que era o lugar onde os sacerdotes ali, né, eles oravam, eles preparavam ali as ministrações, eles adoravam a Deus. Tinha um outro espaço, tipo um outro cômodo, que era separado por um véu. Um tapete muito grosso, era um véu, chamado de véu, mas era como se fosse um tapete muito grosso, que separava 2 ambientes, e atrás ficava ali a Arca da Aliança, né? E ali só podia entrar o sumo sacerdote 1 vez por ano, e ali representava que Deus habitava ali, que Deus ficava ali, por isso era um lugar restrito. E quando Jesus morreu na cruz, o véu rasgou, essa separação não existe mais. E as pessoas têm livre acesso a Deus. As pessoas agora podem entrar no lugar santo dos santos, quando quiserem, através das suas orações, através das suas buscas. Todos têm direito. Não somente o sumo sacerdote, não somente 1 vez por ano, mas todas as pessoas, todos os dias, a todos os momentos, a entrada está livre, a entrada está liberada, para que todos possam alcançar e buscar e ter comunhão com o único Deus, o Deus verdadeiro. O problema maior dessa situação toda não foi a obra maravilhosa de Jesus, essa obra linda, maravilhosa de libertação que nós tivemos e de liberação, né, para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. O maior problema desta grande obra é que, apesar da obra ter feita, poucas pessoas têm entrado no Santo dos Santos. As pessoas não têm, né, ido além do véu. As pessoas não têm desejado buscar a comunhão. As pessoas não têm desejado se apresentar na presença de Deus. As pessoas não têm desejado orar para sentir a comunhão, sentir, né, o poder de Deus, para sentir Deus na sua vida. As pessoas têm menosprezado. As pessoas têm menosprezado o resultado da morte de Jesus. As pessoas, né, elas... É como hoje, é tudo muito fácil, é tudo muito simples. As pessoas têm banalizado, banalizado aquilo que é de Deus. E tem o quê? Se omitido. E não tem buscado. E é interessante isso, porque a pessoa deseja tanto uma coisa, aquilo é muito difícil. Quando consegue, muitas vezes não valoriza. Consegui. E aí não dá tanto valor àquilo. E eu penso que Jesus está tendo pouco valor para muitas pessoas que frequentam igrejas e que frequentam igrejas. E o resultado, irmãos, por que eu falo isso? Porque cada vez mais nós estamos vendo crentes, irmãos, que estão dando péssimos testemunhos. Cada vez mais nós estamos vendo crentes, irmãos amados, que não têm comunhão com Deus, que não buscam Deus. Cada vez mais nós estamos vendo crentes que não têm nada de Deus sobre a sua vida. Muito pelo contrário, são pessoas que demonstram ali claramente que precisam se converter, que precisam entregar verdadeiramente a sua vida a Jesus. São pessoas que precisam ter a sua vida transformada ainda. E isso é terrível, porque as pessoas ainda não compreenderam o sacrifício. As pessoas não entenderam a mensagem da Bíblia e não entenderam que a jornada um dia vai terminar e que a pessoa pode ficar no meio do caminho nessa jornada e sofrerão eternamente e não conquistarão tudo aquilo que Deus estabeleceu. Como Deus estabelece, acontecerá e acontecerá sempre. Não para todas as vidas, infelizmente, como aconteceu com o povo de Israel no deserto. Irmãos, olhe essa história. Não é uma história da carochinha. É um simbolismo pleno daquilo que está acontecendo contigo hoje. E vai acontecer. Vai chegar o dia derradeiro. Vai chegar o dia que nós vamos, né, receber a nossa recompensa. Aonde a nação de Deus será constituída novamente, a nova Jerusalém será habitada, não a antiga, não a que é hoje, mas a nova Jerusalém será habitada. Um dia chegará este dia, irmãos amados, porque um dia a jornada vai terminar, como terminou para o povo de Israel. Acredite, medite, olhe para Deus, irmãos, não ignore Deus. Não ignore a obra de Jesus. Antes, lance para dentro de você tudo aquilo que Jesus já fez. Porque Jesus nos deu coisas muito grandes neste mundo. Jesus nos deu coisas tremendas neste mundo. E muito maior aquilo que nós conquistaremos. Mas Deus nos deu coisas muito grandes neste mundo já. E que muitas vezes o crente está abdicando, está vivendo uma vida fria espiritualmente, está vivendo uma vida, né, distante de Deus quando não precisaria, está vivendo uma vida sofrida quando poderia ter uma vida plena no Espírito Santo, aonde as suas vestes não se consumiriam durante a sua jornada, nem as suas sandálias se gastariam, como foi com o povo de Israel ali no deserto. Faltou água, Deus deu água. Faltou alimento, Deus deu alimento. Veio o inimigo, Deus guardou o povo de Israel durante a jornada dele. O povo passou muitas vezes por nações que tinham medo daquela multidão. Teve nações que deixaram o povo de Israel passar. E quando o povo já tinha passado, eles estavam cansados, eles vieram por trás para destruir o povo de Israel. E esse povo foi destruído por Deus depois. E Deus falou: olha, porque vocês armaram ciladas contra o meu povo no deserto, não sobrará um só de vocês. E Deus destruiu aquela nação. Não sobrou uma vida sequer para levar a herança daquele povo. Assim como o teu inimigo vem, arma emboscadas. Não fique à mercê do teu inimigo, porque ele virá com emboscadas. Esteja guardado pelo poder de Deus, porque Deus estabelecerá sobre você o poder dele para te guardar, para te conduzir, para te levar para um caminho bom, para te levar até aonde você tem que chegar. Eu não sei o porquê o Senhor Deus Todo-Poderoso me levou a pregar essa mensagem hoje, porque não era aquilo que eu tinha colocado no meu coração, né? Foi inspirado pela canção do Ministério de Louvor, mas eu sei que Deus tem um grande propósito com a tua vida hoje, que é o quê? Abrir os teus olhos espirituais para que você entre no Santo dos Santos todos os dias. Todos os dias. Você está me ouvindo bem? Todos os dias. Para reverenciar o único Deus, porque o caminho está aberto. Se você não faz isso, você menospreza aquilo que você já tem de Deus. E quando você entrar no Santo dos Santos, você vai ouvir a voz de Deus. Quando você entrar no Santo dos Santos, você vai ouvir a voz de Deus, porque lá Ele está. Porque lá o Senhor opera. Porque lá o Senhor se manifesta. Porque lá o Senhor tem comunhão contigo. Você quer? Entre, avance, faça, vá. Jesus fez a obra para que você pudesse usufruir. Se você não usufrui, você está perdendo e você está sendo um alvo fácil para Satanás. Usufrua de tudo aquilo que Deus está construindo para você, para que a tua jornada seja uma jornada amena, seja uma jornada tranquila na presença de Deus. Quando você olhar para o lado, você verá Jesus ao teu lado. De vez em quando você vai olhar para frente, ele vai estar na sua frente, te protegendo. Às vezes vai estar atrás de você, guardando a tua retaguarda, né? Conforme diz a palavra do Senhor, que o Senhor vai à nossa frente para nos proteger. E o Senhor é a nossa retaguarda para nos guardar. Que você entenda isso. Que você deseje isso. E que você compreenda a Bíblia. Que você compreenda a palavra de Deus. Você compreenda aquilo que Jesus fez. Você compreenda aquilo que Deus falou durante todas as gerações e gerações e gerações, para que você pudesse viver tudo aquilo que Deus quer que você viva, para que você pudesse usufruir de tudo aquilo que Deus te deixou. Vamos orar agora, irmãos. Eu queria que você entrasse no Santo dos Santos hoje. Não sei se você já entrou hoje. Algumas pessoas acho que já entraram aqui hoje no Santo dos Santos, né? Algumas pessoas já deram uma passadinha lá, deram um oi para Deus, né? Ô Senhor. Né? Creio que ajoelharam aos pés do Senhor, reverenciaram Ele, adoraram a Ele. Eu creio que algumas pessoas já fizeram isso hoje. Já entraram no Santo dos Santos. Mas se você não fez, faça agora. Se você ainda não fez hoje, aproveite essa oportunidade para que Deus possa se manifestar a você, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Vem aqui, irmãos, vamos orar, vamos buscar esse poder maravilhoso de Deus agora, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso.